Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br. Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Olá, olá, olá. Salve, salve. Segunda-feira, hein? Começando mais uma semana. Dia 21 de agosto de 2017, o Ligado na Cidade já está no ar. É um prazer estar com você em AM, FM, Rede Jovem Pan, maior rede de rádios do Brasil. Também nas redes sociais, na internet, no Facebook e YouTube da Pan ao vivo, para você que nos acompanha. Muito bom, viu, estar aqui. Você já sabe, eu sou o Fernando Martins, estou esperando a sua participação com a gente. Pelo WhatsApp, o WhatsApp da Pan, você já sabe. Não sabe? Eu digo, 931-17-0620. 931-17-0620. Pode anotar, pode marcar na sua agenda para você, a qualquer momento, fazer o seu flagrante, a sua denúncia, reclamação, direito do consumidor. Mande fotos, vídeos, áudios. Participe, esse programa depende de você, tá certo? Também pelo Twitter, arroba portal Jovem Pan, você coloca lá a hashtag ligado na cidade para participar. E também, claro, durante o programa ao vivo comigo, o telefone já tá na mão, 2870-9707, tá aparecendo para você que nos acompanha pela internet. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem ligados, porque aqui você já sabe, o seu problema é o meu problema.
Jovem Pan e você. Ligados na cidade.
Como é que tá São Paulo, hein, gente? Muito problema pra resolver, tá chovendo, tá frio. Eu quero ouvir você ligado na Jovem Pan.
Meu nome é Henrique, eu tô aqui próximo, aqui na Santos Dumont, esquina com a rua Jorge Velho. Tem uma passarela que ela é toda fechada, tem um problema sério aqui nela. Ela é usada como banheiro já há algum tempo. E eu já até passei essa informação para a regional aqui da SEC, que cuida da passarela. Eles me alegaram que tinha uma dificuldade de fazer manutenção. Eles tinham um projeto para abrir essa passarela, que ela é fechada, né? E isso facilita que as pessoas usem como banheiro público, né? Ela, né? E esse projeto tinha um projeto para demolição também, mas até o momento não foi feito nada. Eu queria que vocês me ajudassem, que está sendo um problema sério aqui de saúde pública.
Aqui é o José Cícero. Eu moro perto da Avenida Inhamelo e realmente a gente anda nessa Avenida Inhamelo, parece estar andando no sobre o vulcão, cheio de buraco, todo remendado, tudo bagunçado. Os nossos carros, vivemos gastando dinheiro com alinhamento, balanceamento, cambagem direto.
Meu nome é Luciano, sou morador do Planalto Paulista, na Avenida Miruna. Eu tenho uma árvore na porta da minha casa, que já faz mais de 5 anos que ela vem tombando para o lado, atrapalhando a entrada do meu carro na garagem. Por favor, já pedimos para a prefeitura cortar, falam que não pode, porque é uma árvore saudável, mas está atrapalhando a minha entrada e minha saída.
Meu nome é Marcos, sou morador da região do Morumbi e queria deixar aqui registrado a bagunça que a gente tá vendo aqui na proximidade aqui na rua Ernesto Renan, do número 500 até o 1000, aonde a gente vê invasões, a gente vê tráfico de drogas, a gente vê prostituição infantil, baile funk. E a gente já chamou a polícia, entrou em contato com a prefeitura e ninguém aparece.
Ligado na cidade, com Fernando Martins.
Aí você vê a participação do ouvinte da Jovem Pan, que está sempre ligado na cidade. Olha, nós temos... Eu quero a sua participação no 2870-9707. 2870-9707. Eu quero conversar com você em qualquer lugar da nossa região metropolitana, tá certo? Alô, quem tá comigo?
É Domingos, de Guarulhos.
Oi, Domingos, tudo bem? Diga lá.
Eu tô com um problema numa lâmpada pública em frente ao meu portão há mais de 7 meses. A gente reclama e não consegue nada, não temos segurança nenhuma, a noite é totalmente escuro.
Em que lugar de Guarulhos, ô Domingos?
É no Jardim Bom Clima.
Aham. Uhum.
É Rua Antônio.
Certo.
Cristóvão.
Uhum.
78.
Muito bem. Domingos, nós vamos oficiar a Prefeitura de Guarulhos para resolver esse problema para você. Obrigado pela audiência e pela confiança. 2870-9707, eu quero falar com o ouvinte Jovem Pan, que está ligado na cidade. Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
O meu nome é Patrícia, eu moro no bairro do Piqueri.
Sim.
Na esquina, próxima à esquina da rua Santo Antônio de Pádua, com a rua Coronel Bento Bicudo. E essa, nessa esquina, a calçada, tanto da Coronel Bento Bicudo como da Santo Antônio de Pádua, é toda quebrada, e no trecho da Santo Antônio de Pádua, acumula um lixo, a população começa a jogar lixo. A prefeitura já foi lá várias vezes, já colocou, já limpou, mas... pelo fato da calçada ser toda quebrada e mal cuidada, as pessoas voltam lá nessa esquina e começam de novo jogar entulho, jogar móvel velho, e fica realmente intransitável, e é horrível, e a gente cansa de reclamar, mas aí a prefeitura vai, mas a população infelizmente Sim. joga de novo.
Pois é. Ô Patrícia, eu vou pedir para você deixar o endereço certinho pra gente aí, pra gente poder oficiar a regional, aí na Zona Norte, região do Piqueri, pra gente ver como é que fica essa situação. Mas as pessoas, o cidadão que mora ali próximo, não pode deixar juntar sujeira, jogar na rua, na calçada. Fica uma situação realmente muito ruim. Tem que ter um pouco de consciência da parte da população. A prefeitura limpa num dia, no outro já tá tudo igual também. Cada um tem que fazer a sua parte, hein? 2870-9707, alô?
Bom dia.
Oi, quem fala?
O meu nome é Jailton, eu moro no Embu das Artes, mas eu pego remédio eu passo no INCOR todo mês, sempre eu passo, que eu fiz uma geoplastia lá, negócio do infarto, e eu tô com diabetes, entendeu? Com diabetes, e sempre, aí eu fui lá essa semana no retorno, e o médico passou pra mim pegar insulina e pegar as agulhas para as aplicações. Eu fui na farmácia, cheguei lá, a menina me deu o remédio, mas nem a esse infantil tem na farmácia das clínicas. Nem a esse infantil não tinha.
E olha, entendeu? O que a gente recebe de informação que os pacientes são tratados com a S apenas, né? Uma situação muito ruim. Jailton, nós vamos pegar o seu contato para a gente ver como é que fica essa situação dos medicamentos para quem é cardíaco, precisa ter o cuidado e o acompanhamento necessário. Obrigado pela participação. 28709707, eu quero ouvir você daqui a pouco? Então tudo bem. Continue ligando, a nossa produção vai recebendo vocês. Eu vou apresentar um outro caso. A gente começa a nossa programação aqui com a reclamação do Rubens Paulo Gonçalves. Ele é morador da região do Morumbi e relata as dificuldades que ele e os seus vizinhos estão enfrentando com relação à segurança pública por lá. Veja só.
Já faz alguns anos que os moradores da cidade Jardim, especialmente de uma localidade chamada Colina das Flores, onde as ruas do bairro têm nomes de flores, vêm sofrendo com a violência, com assaltos, sequestros. E muito recentemente, na rua do Clube Paineiras do Morumbi, até teve um assalto ali a uma freguesa de uma banca de frutas que fica num caminhão com metralhadoras. Então a situação do bairro está bem grave. E é necessário que alguma coisa seja feita.
Tá aí, você vê, né? A reclamação da região do Morumbi, quase que diariamente a gente tem situações como essa. Eu vi inclusive, acabei de ver um vídeo, nós vamos trazer aqui amanhã, de um assalto ali na região. O pessoal não aguenta mais, nós já cobramos e vamos reiterar a cobrança aqui para as autoridades. É muito importante isso. E olha, outro problema, os moradores da região do Morumbi estão preocupados. Essa escola não é Barueri, né? Isso, perdão. Olha, gente, nós recebemos aqui no final de semana dezenas de ligações em relação ao fechamento da escola FIEB Professor Dagmar Ribas Trindade. O que acontece? Isso é lá em Barueri. É uma escola modelo no ensino público e já foi considerada a melhor escola pública de São Paulo. Ontem, durante o plantão da Jovem Pan, como eu disse, 12 pais ligaram para a nossa produção relatando essa situação e a preocupação deles com o fechamento dessa unidade. A gente fez um resumo com alguns pais reclamando para você entender o tamanho do desespero dessas famílias.
Ele tem uma filha que estuda na escola FIEB, em Barueri, Dagmar Ribas. E está correndo um boato, e muita gente está confirmando isso, inclusive pessoas que trabalham na escola na FIEB Dagmar, que parece que tão, há um interesse do governo municipal de fechar as unidades FIEB. E a gente está muito apreensivo. E a gente não sabe o que fazer. Os restantes pais estão preocupados, tanto é que já entraram em contato com a rádio.
Assim, não vai existir mais, pelo que a gente está sabendo, não vai existir mais a Dagmar, que é onde a minha filha estuda, que inclusive ela ainda está no primeiro ano. Tá. Então, a partir de 2018, parece que não vai ter mais, e eles vão remanejar, vão fazer alguma coisa com as crianças, mas assim, está tudo muito assim por baixo dos panos, que eles não passarem ainda para os pais, mas eles já estão decidindo que o ano que vem não vai mais existir a escola.
A gente não quer que isso aconteça, porque é uma boa escola, ele tem um ensino muito bacana lá, a gente é muito satisfeito com o serviço que os professores prestam. A educação lá é com qualidade e, assim, é uma das melhores escolas que tem na região. E onde que vai colocar toda essa criançada se a escola fechar?
Boa pergunta, né? Como é que fica essa situação? Hoje, inclusive, foi registrado um protesto em frente à escola. Os pais estão até agora lá esperando para poder conversar com os responsáveis do FIEB Dagmar. A nossa produção conversou agora há pouco com o Luiz Antônio Ribeiro, que é superintendente do Centro de Ensino. Ele respondeu para a nossa produção se a escola vai realmente fechar. E aí, Luiz Antônio?
Houve uma disseminação de informações desencontradas por parte de algumas pessoas, que não foi a direção da FIEB, não foi do prefeito, não partiu da gestão, dizendo que as unidades escolares seriam fechadas. Não vai fechar unidade escolar nenhuma, pelo contrário, nós temos projetos de expansão das unidades escolares, aprimorar cursos, oferecer novos cursos. Não tem nenhuma ideia nesse sentido. Nada vai ser fechado, nada vai ser mudado, mas criaram nesse final de semana uma campanha de verdadeiro desassossego social, que não existe.
Agora, o superintendente também comenta os problemas que a unidade vivencia.
Estamos na gestão há 8 meses só, né? Nós começamos uma gestão nova. Realmente nós encontramos um quadro caótico, um quadro cheio de falhas, imperfeições, e que nós estamos corrigindo e buscando readequar os estudos para ter excelência que os alunos merecem e que a comunidade merece.
Alô, Barueri! Há o compromisso do superintendente do Centro de Ensino, Luiz Antônio Ribeiro, de que não vai fechar. Nós vamos continuar acompanhando. A Prefeitura de Barueri entrou em contato com a nossa produção, também confirmando que não vai fechar. Qualquer movimentação estranha, estamos ligados na cidade.
Jovem Pan e você. Ligados na cidade.
Estamos ligados na cidade, 2870-9707. Eu quero ouvir você. Alô?
Alô, aqui é o Pedro.
Oi, Pedro, de onde?
Eu comprei um veículo híbrido e justamente para ter a devolução de 40% do IPVA e não está ocorrendo isso pela prefeitura. A prefeitura não está devolvendo, uma propaganda enganosa no site da prefeitura. Eu preenchi o formulário, tudo direitinho, e eles não estão fazendo isso. E segundo a informação, desde 2014 que eles não devolvem para ninguém. Queria ver se o Dória aí respondesse isso, se ele vai resolver isso o mais breve possível, né?
Olha, Pedro, fica na linha para conversar conosco, para a gente pegar os seus dados, o do veículo. Acredito que seja na Secretaria da Fazenda do município, para a gente ver como é que fica essa situação. Porque o veículo híbrido, ele dá essa devolução. Vamos ver o que acontece. Obrigado pela sua participação, hein? Alô?
Alô?
Quem fala?
Oi, é Marcelo.
Oi, Marcelo, de onde?
Marcelo, aqui de Jundiaí.
Diga lá, Marcelo.
Então, cara, a Claro disse que houve uma quebra de contrato do meu telefone, que eu poderia fazer aquela troca, né, num programa que eles têm. Essa cobrança foi feita na minha conta indevidamente. Eles assumiram, falaram que iam devolver dia 31 de julho, não devolveram. Agora eu estou entrando em contato, todo dia que eu entro em contato com eles, eles dizem que gerou um novo protocolo e a partir daquele protocolo eles têm mais 30 dias para pagar.
Vocês têm você tem uma coleção de protocolos, eu imagino.
Não, eu devo ter uns 40.
É, e você consegue falar pelo 1052? Você consegue ligar?
Então, cada vez que eu ligo para lá, eles dizem que eu gero um novo protocolo
e empurra
que a partir
mais.
Desse novo protocolo eu tenho mais 30 dias, eles têm mais 30 dias para me pagar.
Olha, Marcelo, nós vamos verificar esse seu caso, fica na linha. Porque, olha, eu mesmo essa semana tomei uma canseira da Claro. Eu espero que tenha resolvido. Senão eu mesmo vou ligar pro Ligado na Cidade para resolver o meu problema. Fica aí na linha, Marcelo. A gente vai pegar os seus dados e a gente vai ver essa questão com a Claro, tá certo? Obrigado pela sua participação. Eu quero falar com você, ouvir você, que está sempre, sempre ligado na cidade.
Meu nome é Márcio Eduardo, sou morador do Jardim Celeste. A minha reclamação é a respeito do semáforo entre a Miguel Stefano e a Avenida do Cursino. A CET esteve alguns dias atrás alterando o tempo de abertura desse semáforo. E isso fez com que o trânsito na Miguel Stefano aumentasse desproporcionalmente, porque no horário do final da tarde e à noite fica uma fila imensa de carros tentando subir a Miguel Stefano para entrar na Avenida do Cursino. Obrigado.
Eu sou morador de São Bernardo do Campo e aqui na região do bairro do Rude Ramos nós temos uma coisa que não é muito comum na Grande São Paulo inteira, que é uma mão inglesa. Então o pessoal que vem da Via Anchieta e acessa a Avenida Caminho do Mar, eles entram pela esquerda da via. E quem vai acessar o bairro, que está subindo a Caminho do Mar, acaba pegando uma mão inglesa e acessa o bairro pela pista da esquerda. José Roberto, aqui de São Bernardo, um abraço.
Você, ligado na cidade.
Vamos ver essa questão de São Bernardo aí. Tem uma mão inglesa ali que tá confundindo todo mundo. Não pode ser assim, né? Isso é um perigo. Temos que ver essa situação. Isso. Agora nós vamos continuar de São Bernardo para São Caetano, dentro do nosso querido ABC. Ó, você que acompanha o Ligado na Cidade sabe como tem sido os nossos dias aqui falando dos problemas da cidade de São Caetano do Sul. Na última sexta-feira, Vinícius Custódio, nosso produtor, foi até lá para conversar pessoalmente com o prefeito José Auríquio, que se prontificou a falar conosco. Estava um pouquinho difícil a gente conseguir, e nós conseguimos com que o prefeito, junto ao nosso querido Vinícius Custódio, respondesse algumas questões e fatos que nós apresentamos aqui no programa. Vamos ver.
Fernando, a equipe do Ligado na Cidade está hoje em São Caetano do Sul. Nós trouxemos até o prefeito José Auríquio as demandas de 4 ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan e o prefeito vai responder pontualmente esses casos. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Jovem Pan e com os nossos ouvintes.
Obrigado a você, ao Fernando, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Estamos aqui à disposição. Uma alegria em recebê-los.
Bom, o que a gente vai fazer agora? Esses vídeos, esses áudios estão aqui no nosso celular. O prefeito vai ver cada um deles e aí as respostas serão pontuais. Vamos lá acompanhar, prefeito?
Vamos trabalhar.
O Ligado na Cidade apresentou ao prefeito José Auríquio 4 casos pontuais. O primeiro deles trata da segurança do município. O político assistiu a um vídeo onde 2 assaltos são cometidos pelos mesmos criminosos no mesmo lugar.
Esse que data aqui é 26/7, né?
26/7.
O outro era 12 de agosto,
12
né?
12 de agosto.
Quando a gente vê um caso lamentável como esse do vídeo que ocorreu na Santa Maria, num espaço de 15 dias, 2 graves assaltos praticados pelo mesmo tipo de meliante, a gente vê que precisa ser intensificado realmente o policiamento ostensivo naquele bairro.
O segundo caso foi o do Thiago. A mãe dele foi transferida para a cidade de Mauá, já que no Hospital Municipal de São Caetano não havia nenhum médico para fazer uma cirurgia ortopédica.
Cirurgia ortopédica de alta complexidade, que possivelmente devia ser o caso da mãe desse ouvinte, do Thiago, ela é feita num pool de hospitais. O que nos causa estranheza é este caso ter ido para o Hospital Nardini, que não faz parte desse pool de hospitais. Quais são os hospitais que fazem essas cirurgias de alta complexidade? No próprio Maria Braido, a gente tem equipe, nós vamos apurar por que esse caso não ficou no Maria Braido. Agora, quando transferido, o hospital de referência ou é o Hospital Mário Covas ou é o Hospital Serraria. E esse caso transferido para o Nardini tem algo que nós devemos esclarecer e eu quero aqui pedir a possibilidade de termos a condição de devolver para vocês o porquê que esse caso foi parar no Nardini, porque está completamente equivocado esse encaminhamento.
O terceiro caso tratou sobre problemas gerais do posto de saúde do bairro Barcelona.
A senhora Eliana, do bairro Barcelona, que faz uma reclamação genérica da Unidade Básica de Saúde, eu sugeriria a ela que ela procurasse a ouvidoria da saúde municipal. Esse caso, de forma genérica, encaminhado para a ouvidoria de saúde através do telefone 160, aonde ela pode, se identificando, colocar qual foi a queixa que de fato trouxe um aborrecimento para ela e a gente tentar de forma imediata sanar isso.
E por fim, mostramos ao prefeito o relato de Eliane, uma moradora que questiona o atendimento de especialidades dentárias na cidade.
Especialidades dentárias, porque agora o atendimento é no máximo até 4h30.
José Auríquio respondeu todos os casos.
A queixa é absolutamente procedente e as medidas estão sendo tomadas. O setor de odontologia talvez tenha sido o setor mais desorganizado que nós encontramos aqui no dia 2 de janeiro de 2017. Estamos trabalhando muito, estamos contratando profissionais odontológicos, estamos contratando auxiliares odontológicos, estamos contratando funcionários para recepção para poder estender o horário de atendimento e ampliar o número de atendimentos.
Tá aí, ó, que beleza. O nosso Vinícius Custódio foi lá cobrar do prefeito. E, bom, você que acha que esse tipo de reportagem acaba estremecendo a relação do ligado na cidade com as prefeituras, olha o recado que o prefeitão aí deixou pra gente.
Olha, eu quero aqui agradecer em nome do Fernando Martins, toda a equipe do pessoal do Ligado na Cidade, e deixando aqui permanentemente aberto para que a gente possa estar debatendo não só os temas que foram abordados aqui hoje, como outras reclamações. Eu acho que nós estamos aqui exatamente como servidores públicos para poder fazer o atendimento. Agora é óbvio que nós estamos numa situação de absoluta dificuldade e ter a interação de um programa como o de vocês só nos ajuda como ferramenta de atenção à população. Muito obrigado e até a próxima.
Tá aí, ó, o programa tem o intuito de ser parceiro, mostrando, aproximando os problemas de quem deve solucioná-los. Agora, está nas suas mãos, prefeito José Auríquio, resolver essas demandas e todas as outras que chegarem. Até porque, independente do agradecimento, muito obrigado, em nome de toda a produção, nós vamos continuar cobrando a Prefeitura de São Caetano e todas as demais prefeituras, São Paulo, Santo André, Embu, Guarulhos, Osasco, onde for, estaremos sempre ligados na cidade.
Você. Ligado na Cidade.
E se você tiver problemas, você sabe, pode mandar a mensagem aqui pro Ligado na Cidade no 931-17-0620. Fotos, vídeos, áudios, a sua reclamação, vocês viram que exemplo? Vamos até lá mostrar. Participe você também, vamos tentar aproximar o seu problema da solução. 2870-9707, alô!
Bom dia.
Oi, quem fala?
Roberto.
Oi, Roberto, de onde?
Eu sou de Guarulhos, mais precisamente Jardim Presidente Dutra.
Diga lá, Roberto.
E, então, é o seguinte, de manhã eu tive que levar minha esposa no aeroporto e meu carro estava com pouco combustível. Eu parei naquele único posto que tem na Hélio Smith.
Sei.
A gasolina está chegando a R$5, não tem uma placa indicativa na entrada do posto e lá fica lotado, estão usando como estacionamento clandestino, porque ali quem deve ganhar é o posto. Né, não tem indicação, é proibido estacionar lá, o posto vive lotado. Isso não está fora da lei, uma gasolina absurda e sem indicação. Só quando você parar na bomba, você vê o valor.
Olha, Roberto, nós vamos atrás dessa demanda para você, trazer o pessoal do direito do consumidor para explicar isso, para tirar essa dúvida e ver se realmente é regular ou não. 2870-9707, alô? Alô, quem está comigo?
É Clevanir.
Clevanir, tudo bem? De onde?
Tudo bem, você? É da Vila Cordeiro.
Tudo certo, diga lá, Clevanir.
É o seguinte, é que eu tenho uma feira aqui na porta da minha residência, toda terça-feira. E essa feira é um horror de sujeira. O pessoal, quando vai embora, deixa tudo sujo. O pessoal vem varrer, não varre direito, não lavam direito. Jogam a sujeira quando lavam debaixo da porta da gente. E sem contar os feirantes que colocam as caixas tudo na porta da gente, que a gente não pode sair.
Olha, Clevanir, esse é um problema que a gente tem recebido aqui com certa recorrência. Eu vou pedir para você deixar exatamente em que ponto da Vila Cordeiro que é e qual a sua rua e a data para a gente poder verificar essa situação. Obrigado pela sua participação, Clevanir. Eu quero ouvir você que está ligado na cidade.
É Alexandre Fayan quem está falando, eu sou Uber também. É, frequentando o aeroporto de Congonhas, eu também tomei uma multa de estacionamento proibido, sendo que eu só parei no desembarque para pegar o passageiro e sair. Tanto é que eu não estou mais nem indo para o aeroporto de Congonhas, porque não dá, a gente toma multa sem razão nenhuma.
Meu nome é Jaqueline. É, no começo desse ano, eu estive no estabelecimento que é a CFC da João Dias para iniciar um processo de habilitação de CNH especial. É, de acordo com eles, o meu pagamento de R$ 1.700 cobriria todo o processo. Eu paguei a primeira parcela no cartão de débito e as outras duas no cartão de crédito. Desde então, eu peço a emissão da nota fiscal com a descrição do serviço prestado, exatamente para ter a segurança de que este valor estaria cobrindo tudo e, claro, por ser meu direito. Mas todas essas tentativas são em vão. O CFC ele terceirizou o processo para uma autoescola, onde eu continuei. Agora, no final do processo, há uma taxa de mais ou menos R$ 600 para emitir um laudo técnico e que me garantiram que isso estaria incluído nesses R$ 1.700 que eu já paguei. Ocorre que esse CFC da João Dias não repassou o valor para a autoescola e eu tive que pagar para não parar o processo. Eu quero a minha nota fiscal com detalhes do serviço prestado para que eu possa procurar os meus direitos de ressarcimento.
Jovem Pan e você.
Quando eu falo que o nosso ouvinte é multiplataforma, aqui no nosso chat do YouTube veio a Prefeitura de Barueri, o perfil oficial, dizer que no site tem a nota oficial. Faço questão de ler aqui a nota de esclarecimento a respeito do FIEB. Com o objetivo de pôr fim em boatos e informações desencontradas que circulam pelas redes sociais, a Prefeitura de Barueri esclarece que não há qualquer intenção de alterar a gestão da Escola Professora Dagmar Ribas Trindade ou de qualquer outra unidade mantida pela FIEB. A Prefeitura reitera o compromisso de resgatar a qualidade no ensino de Barueri, tanto nas unidades da rede municipal, como nas instituições mantidas por administração indireta. Obrigado, Prefeitura de Barueri, ligado na cidade, ligado aqui no YouTube. Aproveita e deixa um like no nosso vídeo, tá bom? E olha, uma ouvinte entrou em contato com o nosso programa também, reclamando das operadoras de telefonia que ficam ligando para oferecer serviços. Eu disse que nós íamos trazer uma resposta para isso e a nossa produção entrou em contato com a Proteste, grande parceira do Ligado na Cidade. Quem responde essa questão, pode ficar ligando, tem como eu não receber mais essas ligações, como é que pode fazer, é a advogada Sônia Amaro. Vamos acompanhar.
O consumidor, nesse caso, quando ele se sente incomodado porque ele passa a receber muitas ligações de empresas oferecendo produtos ou serviços, ele deve entrar em contato com o Procon São Paulo para que ele se inscreva no chamado bloqueio ao telemarketing. Existe uma lei estadual que garante isso. Basta ele informar o Procon São Paulo seus dados, nome e telefone, né, onde ele não quer mais receber esse tipo de ligação, seja fixo ou celular. E aí, então, ele inscrito neste cadastro, a empresa não poderá mais incomodar o consumidor.
Tá vendo? Fica a dica aí da Proteste. Obrigado, Sônia Amaro, e a todos que estão ligados na Proteste. Olha, ao longo do dia você pode ficar ligado na cidade, fazendo o seu flagrante, pegando as informações, o que acontece na sua rua, na sua cidade, e trazer aqui pra gente. Faça fotos, vídeos, áudios e mande a sua denúncia. Direito do consumidor, serviços públicos, pode participar da nossa programação, tá certo? É muito importante, é isso que o movimento Ligado na Cidade faz, ele de fato acontecer, tá certo? Infelizmente o tempo é curto, nosso programa já está acabando, mas se você pegou no finalzinho, perdeu alguma parte ou quer acompanhar novamente, já já tá no YouTube e no Facebook, 7:30 da noite tem reprise nas nossas redes sociais da Pan. Fique ligado e até amanhã, porque aqui o seu problema é o meu problema.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.